E a única partida que o Stanley Cascavel tomou gol, os dois gols, foi do time boliviano, 5-2, não é? Mesmo assim, com uma goleada 5-2. Esses dois gols aí é porque o time boliviano estava em casa ou é por causa da altitude?
Acho que foi um... Deixa eu somar essa resposta, Beto.
Por favor.
Talvez tenha sido o seguinte, fui culpado desses gols.
Ah, é?
Tinha um palpite nos bastidores e todo mundo era 5-0, 8-0, 2-0, mas tudo a zero.
Uhum.
E eu cheguei, era em torno de meia-noite, da sexta para sábado, aí estava me esperando para fazer essa pergunta, qual é o teu palpite? Eu dei, olha, nós vamos levar o primeiro gol. Então, meu
você
palpite
3-1,
e o meu palpite era 3-1, quase apanhei da equipe que estava toda lá. Então, pô, não, só o palpite. Uhum. Quando fez o primeiro gol, todo mundo, o pessoal que estava próximo ali, a família, a comissão que estava perto, primeiro gol, viraram para mim e disseram, você é o culpado disso, viu? Mas era só uma previsão. Realmente eu tinha uma sensação que levaríamos o gol naquele jogo. Primeiro, eu acho que a altitude não foi o nosso vencedor de forma nenhuma nesse gol. Uhum. Aí, não foi. É, realmente, a equipe boliviana está muito bem preparada, reforçou bem a equipe, ou seja, era um grande adversário, foi um grande jogo essa semifinal.
Como é que é o nome mesmo? Always Ready?
Always Ready.
É uma equipe que tem no futebol também destaque, né, na Bolívia, mas ficou melhor do que os 3-1, né, Heriberto? 5-2 foi mais uma goleada. E depois contra a Argentina, a gente sempre gosta de enfrentar a Argentina, o brasileiro, né, dentro daquela competição da concorrência que pode se dizer saudável, por que não? O jogo foi fácil na final, não teve dificuldade, não teve susto.
Mais ou menos.
Mais ou menos. Jogar... Você estava lá, você viu a semifinal e a final.
Isso. Jogar contra a Argentina é sempre um desafio maior do que qualquer outro jogo. Eu acho que o grande jogo, realmente, de muito disputado, em termos técnicos, foi com a Bolívia no sábado. A Bolívia jogou muito bem. Foi um grande jogo para quem pôde acompanhar. Agora, do domingo, da final contra o time argentino, o que muda é o que você assiste no futebol de campo, seleção argentina, etc. A catimba,
essa rivalidade,
a provocação, ou seja, tentar desestabilizar. E eu digo que as nossas meninas estão muito preparadas para esse jogo. Elas não se deixaram envolver na catimba, na provocação. É muito mais provocação assim, forte. Às vezes nem todos são percebidos assistindo, assistindo à distância. Mas quem está lá presente, você vê que não é fácil. As meninas se manterem firmes e se mantiveram muito bem, muito maduras, muito bem preparadas pelo Márcio Coelho, muito bem orientadas a não entrar na catimba, a não entrar nessa provocação. Então, foi um grande jogo no aspecto principalmente tático, técnico e preparação mental também para ele. Porque se você perder, entrar num jogo desse, você facilmente tem alguém expulso. Então, a equipe se comportou muito bem. É um fator de orgulho para nós termos essas meninas tão equilibradas e tão maduras, e algumas mesmo sendo muito jovens.
E você falava desse profissionalismo todo, do lado emocional, que é importante, além da parte física, da parte tática, e vocês enfrentaram, e não só vocês, mas todas as delegações, uma situação envolvendo saúde, intoxicação alimentar lá no hotel. Mas rapidamente isso foi resolvido para todas as equipes?
Sim. Nós contamos com... Felizmente, nós contamos com o acompanhamento médico do Dr. Luiz Penha, que nos acompanha nas viagens internacionais mesmo. Ele é aqui de Cascavel. E fez toda a diferença, né? Ter um profissional competente e experiente conosco fez com que qualquer problema, qualquer crise que surgisse fosse resolvida em 1-2 dias no máximo. E nossos atletas estavam sempre em condições de jogo, sempre podendo voar em quadra. Diferente de algumas equipes que talvez não contavam com todo esse apoio médico possível. Mas realmente todas as equipes do hotel foram afetadas, mas felizmente não houve nenhum caso tão grave o suficiente para que alguma medida mais severa fosse tomada.
Esse segundo título da Libertadores, não sei se esse seria o termo, mas foi mais fácil do que o primeiro ou não?
Não, com certeza não. A gente vê uma crescente na América do Sul. É, claro que o Brasil mantém sua superioridade, mas todas as equipes, todos os países estão se reforçando. Então eu diria que esse ano o nível subiu. Você pode ver, tomamos gols, os jogos foram mais apertados mesmo. O próprio Always Ready, que fez a semifinal com a gente, foi o finalista no passado com a gente. Ano passado nós fizemos a final de 5-0 contra eles, foi um jogo tranquilo. Esse ano já muito mais competitivo, as equipes se reforçaram, todo mundo passa a estudar como jogar contra o Stein, como jogar contra o Brasil. Então a tendência é que esteja cada vez mais competitiva e, eventualmente, o Brasil não vai ganhar um título. Né? Vai chegar esse momento. Não vai ser com o Stein, mas vai chegar esse momento.
Se fosse a Femali, as meninas lá do Taboão, enfim, teriam, isso mostra a força do futsal brasileiro, tanto masculino como feminino, essas equipes seriam favoritas também, provavelmente conquistariam a Libertadores, essas outras equipes brasileiras.
Com certeza, não tenho dúvida que entrariam como favoritas, claro, o jogo, tudo pode acontecer, mas o favoritismo seria claro, assim como hoje na nossa Liga Nacional é a liga mais disputada do mundo, tanto a masculina quanto a feminina. Então temos equipes como Femali, Taboão, Barateiro, que batem de frente com a gente e com certeza chegariam com favoritismo.
E lembrando que no masculino, esse ano o Cascavel não conseguiu o tricampeonato e perdeu justamente para o Magnus na semifinal, me parece, né? Ou nas quartas, mas enfim, perdeu para o Magnus, né? Quer dizer, houve um encontro entre as equipes brasileiras, o que não acontece no feminino, só tem um representante brasileiro, né? Se tivesse dois, de repente a Femali, Taboão ali, ou enfim, tem Leoza, Serra também, é outra equipe forte, poderia de repente dificultar um pouquinho, mas aí no masculino as equipes se cruzaram, o Taboão, que até vive um momento melhor que o Cascavel Futsal, avançou e ficou com o título, né? E foi equilibrado o jogo, né?
É verdade, Roberto. A gente, inclusive, quanto a isso, a gente está gestionando junto ao CBF, CBFS, a Comebol, para que a gente tenha a igualdade, uhum, ao masculino, para que a gente tenha duas equipes também representando o país, ou seja, a equipe campeã do ano anterior e de quem tenha conquistado no ano vigente. Eu acho que em breve nós teremos duas equipes brasileiras e isso dará mais visibilidade, mais equilíbrio também para o Brasil dentro dessa competição. E o futsal é muito imprevisível. Aquele jogo do sábado da Bolívia 5-2 um detalhe do jogo faz com que vire esse jogo. Teria tempo para virar 5-2, para 5-5, 6-5. Então, o favoritismo ainda é muito voltado para o Brasil, qualquer equipe do Brasil. Mas lembrando que o futsal, ele tem uma caixinha de surpresa. E vira com um minuto faltando, você consegue virar um jogo então. O jogo da Bolívia, a gente se preocupou muito. A própria Argentina vinha com uma estratégia que eles desenharam para jogar muito no contra-ataque em cima da nossa equipe, uma equipe rápida da Argentina, muito forte. Eu digo que fez a diferença naquele jogo da final foi que nós fizemos o primeiro gol em 18 segundos, me parece, 18 segundos. Uhum. Então, desestabilizou a estratégia da Argentina. Se nós não tivéssemos feito segundos, 18 segundos, que foi uma felicidade, uma jogada ensaiada, muito, que se desenhou muito perfeita, mas se não tivesse gol talvez 18 segundos, talvez poderia haver uma complicação maior nesse jogo. Fez com que ele tivesse que sair para jogar. E aí facilitou para nós.
Várias mensagens de ouvintes reforçando e parabenizando a equipe do Stai. Gente destacando aqui, esse Márcio Coelho também é um monstro, né? É um ótimo treinador. É um conjunto de fatores ali.
Eu diria como na área do feminino, futsal feminino, eu me atrevo a dizer que era o melhor treinador do mundo.
Uhum. Sem dúvida. Quem está nos ouvindo aqui também, o Altair, da rede da Telecom, é isso, Altair? Parabéns ao Stai Futsal, em especial ao Heriberto, que faz parte da diretoria, também o Beto, que está fazendo só, está um pouco baixo a fala do entrevistado. Pode falar um pouquinho mais perto do microfone, que o ouvinte já identificou aqui, já nos orientou. Está um pouco baixa a fala do...
Muito obrigado.
Do Heriberto. Está aqui o Ailton, vamos ver aqui, Altair, obrigado pelo carinho da audiência, são muitas mensagens. E depois a chegada em Cascavel, no aeroporto, foi uma grande festa, e não poderia ser diferente. Como que foi a recepção? Vamos relembrar.
Acho que começando pelo Saguão, prefeito municipal, tem nos apoiado muito o esporte de Cascavel em geral, isso tem que se destacar. Já nos recebia também com uma comitiva. Saindo de lá, a imprensa, apesar do horário, nós chegamos 6 horas da tarde, 6 e pouco da tarde, tinha um grupo muito grande da torcida se fez presente, foi muito bacana, ou seja, as meninas, as atletas, comissão técnica realmente mereciam essa recepção. Fiquei muito feliz, tem uma palavra que foi muito citada, Cascavel abraçou estar em Cascavel, e isso é muito importante, só faz as meninas, a comissão técnica, ou seja, a equipe como um todo, se sentir mais responsável e mais incentivadas a buscar mais ainda, E esse é o objetivo. Então foi muito bacana, uma festa bacana, depois com uma carreata, seguida de muitos automóveis, muita torcida acompanhando, na rua mesmo o pessoal se manifestando. Foi muito bacana. As meninas com certeza se emocionaram e ficaram muito motivadas com isso.
A Simone está dizendo aqui: show, parabéns às meninas, que orgulho para nós de Cascavel. Concordo que deveria ter já a vaga garantida para a próxima edição, como acontece no masculino, mais uma vez prejudicando as mulheres. Está aqui a mulher falando, diz que estão prejudicando as mulheres, porque no caso do Steyr, e ela faz menção aqui que participou, e é verdade, participou de uma seletiva, né? Participou de um torneio, e um torneio difícil. Steyr Cascavel poderia não ter ido para a Libertadores, né? Ela entende aqui que está havendo uma injustiça, deveria já garantir a vaga para o próximo ano. Não está garantido para o próximo ano, vai ter que passar por um torneio de novo, é isso?
É, no contexto atual, realmente, a gente tem que reconquistar essa vaga na Libertadores todo ano, que é a Supercopa, que acontece no início do ano, e essa Supercopa reúne os campeões nacionais, né? O campeão e vice da Liga Nacional, da Taça Brasil, da Copa do Brasil, então são poucas equipes de nível muito alto, então realmente nunca é garantido. Então a permanência na Libertadores é sempre uma conquista tão grande quanto o próprio título.
Como o Heliberto falou, se de repente tiver duas equipes brasileiras, aí uma vaga seria para o atual campeão, né? Ou a equipe atual campeã, mas por enquanto isso não existe ainda, né?
É, nós estamos pleiteando desde o ano passado pleiteando junto, como disse antes, a CBF, CBFS e por consequência a Conmebol, mas tem já um manifesto de boa vontade por conta da Conmebol, mas realmente não tem nada certo ainda, mas tem uma boa vontade.
O Delmar, obrigado, parabenizando também o Steyr Cascavel. Ele está dizendo aqui: eu lembro aí que tem atleta sub-20 convocada para a seleção paraguaia. Tem atleta sub-20 convocado para a seleção paraguaia?
Sim, nós temos a goleira Edneia Félix, que ela é uma goleira sub-20 nossa, foi convocada para a seleção adulta do Paraguai, para defender a seleção paraguaia no torneio de Xanxerê.
Ah, nesse torneio de Xanxerê, que isso. Vai acontecer agora.
Vai ser agora no dia 6. 6 a 15.
6 a 15? 6 a 15 lá em Santa Catarina.
Nesse torneio, por mais que ela seja sub-20, ela foi convocada para a seleção adulta.
Principal.
Adulto do Paraguai. E nós também temos pessoas nossas, na nossa equipe, convocadas pela seleção brasileira, né?
Exato. Nosso técnico Márcio Coelho, além das atletas Camila, a Luana e a Bianca, também goleira.
Então hoje, quantas jogadoras servem seleções? São três para o Brasil, para a seleção brasileira, e uma do Paraguai?
Isso, além de um membro de comissão técnica, que é o Márcio Coelho, técnico.
Então são três, mais um, quatro, mais um, cinco. São cinco integrantes. Isso mostra, mais uma vez, a força do futsal, cedendo jogadoras para a seleção brasileira e uma atleta para a seleção Paraguai. Aliás, falando, eu não sabia, então, além dessa jogadora paraguaia, tem outras jogadoras internacionais, jogadoras de fora, ou só tem essa que é estrangeira?
No momento, a estrangeira apenas ela. Nós temos, como nosso elenco é muito maduro, muito experiente, diversos atletas brasileiros já passaram, tiveram longas passagens, longas carreiras na Europa mesmo, né? Então, na formação do clube, vários atletas voltaram ao Brasil, como a Michi, Bianca, tiveram longas passagens na Europa, na Itália, na Espanha, e hoje integram o nosso elenco. Então, naturalizadas, brasileiras não, apenas realmente brasileiras, mas com longas experiências europeias.
O Romeu está dizendo aqui: parabéns mais uma vez ao Steyr, muito nos orgulha, e gostaria de saber se não tem muito assédio, principalmente depois de um título desse, por clubes da Europa, principalmente da Espanha. Tem assédio? Eles querem levar as atletas do Steyr Cascavel, Heliberto?
Eu diria que são raras as exceções, são raras as meninas que não são assediadas. O técnico também, comissão técnica, todos são assediados. Mas eu acho que o que mantém muito a nossa equipe unida e fechada é justamente a palavra que eu usei: a união da equipe, um ambiente muito saudável, tem muita harmonia e gentilezas. O povo, esse grupo tudo é muito feliz aqui, e raramente nós perdemos alguém para a Europa. Tivemos duas atletas que foram para a Europa, cumpriram o contrato, não conseguiram romper o contrato antes, mas queriam voltar antes pelo ambiente que nós temos aqui em Cascavel. E as duas só cumpriram o contrato e voltaram.
A Ângela também nos acompanhando: deveriam valorizar mais o futsal. Bom, o futsal não está em Jogos Olímpicos, não é? Não tem futsal nos Jogos Olímpicos.
Ainda não, uma pena, deveria ter.
E aí provavelmente nós teríamos atletas de Cascavel, porque são convocados para a seleção brasileira, estariam nas Olimpíadas, e nesse caso aqui nas Olimpíadas de Paris.
Com certeza absoluta, teríamos.
E ela pergunta aqui sobre valorização, patrocínio, incentivos. Por exemplo, o Steyr está aí na vitrine, né? A gente vê quem patrocina o Stai, o Stai participando de copas importantes, torneios importantes. Tem crescido a participação também de patrocinadores, de pessoas que querem investir no futsal, isso no Brasil, no mundo, está percebendo isso ou não?
Estamos sim, tanto com empresas de porte grande no Brasil como de fora do Brasil também. Nós temos os nossos parceiros importantes que estão conosco e eles fazem, eles têm um peso muito importante nas nossas conquistas. E temos nomes sim, alguns já estamos conversando, mas eu acho que tem que no momento... vamos deixar amadurecer essas conversas.
E em relação às próximas temporadas, está participando da Liga Feminina e do Campeonato Paranaense, com jogos aí nos próximos dias, nas próximas semanas. No Paranaense são 3 títulos já, é isso?
Isso mesmo.
E Liga Feminina são 2?
2. 2 títulos. Estamos buscando o tricampeonato.
Mais ou menos assim, Zé Roberto. Nós somos o único campeão da Liga. Desde a fundação da Liga, nós somos só o Stein Cascavel, é campeão da Liga.
É algo impressionante.
Assim como da Copa Mundo, só o Stein Cascavel foi campeão da Copa Mundo.
Foram 3 títulos ou 2 na Copa Mundo? 3 títulos.
Esse foi o terceiro título esse ano. E do Paranaense, desde que nós iniciamos nos 21, a gente foi campeão também em todas as versões do Paranaense. Isso não é muito positivo, porque nós precisamos, e a gente está ajudando outras equipes também a porque é um projeto que tem um cunho social, que é muito importante também de falar só um pouquinho sobre ele. E dentro dessa visão é o seguinte, é não só as escolinhas em bairros carentes de Cascavel, que tá crescendo de uma velocidade muito interessante, muito bem, mas também ajudando outras equipes a se fortalecer, bem como também buscar inspirar essas crianças dessas escolinhas carentes. É um dos objetivos do Instituto, inspirar essas crianças dos bairros carentes de Cascavel a se espelhar numa equipe de alta competitividade, de sucesso, e elas queiram também, eu quero fazer sucesso, eu quero ser igual a fulana, igual a Camila, igual a Júlia, igual a Bianca, igual a Michi, e cada uma dessas menininhas já tem sua preferência, já sua inspiração. E também, pensando um pouco mais alto, por que não a gente como investidor nesse projeto, como idealizador do projeto, também poder inspirar outros empresários, não só de Cascavel, mas do Paraná, como do Brasil, a seguirem investindo pesado em projetos sociais e de alta competição.
Vai além da equipe que a gente tem acompanhado aí, que Cascavel, que o Brasil, que a América do Sul, digamos assim, tem acompanhado, e o mundo, por que não, está em Cascavel. Esse lado social, ele é muito bacana. E como que ele é feito? As pessoas que de repente nos acompanham, alguém que de repente gostaria de fazer parte, como que é esse encaminhamento?
Então, nós temos hoje 15 polos espalhados por Cascavel, em diversos bairros, de escolinhas, participação gratuita apenas para meninas mesmo, de 6 a 15 anos. A participação é muito simples, né? Só entrar em contato com a gente, seja pela página do Instagram ou por um contato de nós mesmos, mas principalmente pelo Instagram, e nós veremos qual é o polo mais próximo da sua localidade e encaminharemos você para falar com a nossa professora. Já passamos os horários de participação, a participação é gratuita novamente, né? Então recebe uniforme, são todos bem-vindos, porque o objetivo realmente é oportunizar, é poder levar o esporte para casa de todas as crianças.
Muito bem, nosso tempo está acabando, precisamos ir aos estúdios da CBN São Paulo com as notícias do Brasil e do mundo. Mais uma perguntinha aqui, o Alfredo, o Intercontinental vai acontecer aonde, no Brasil ou fora? Bom, não sabe se vai ter ainda o Intercontinental, o Mundial Interclubes, é provável que tenha, e seria no Brasil ou vocês não têm ideia?
Eu entendo que tem duas possibilidades, ou é em Cascavel ou é lá.
E seria em Cascavel então?
Não, se for do Brasil, vou brigar para que venha para Cascavel.
Olha só que bacana, seria muito interessante, né? Imagina o Ginásio da Neva, título mundial.
Até porque nós temos a maior torcida do Brasil, está em Cascavel. Uhum. A maior torcida de futsal feminino é Cascavel que tem.
Seria realmente espetacular. Heriberto, mais uma vez, parabéns, sucesso, e que Deus lhe proteja sempre nessa iniciativa, porque é aquilo que você falou, vai muito além, inclusive, do que a gente tem acompanhado, não é? E é bom a gente divulgar isso.
Que proteja a todos nós, amém.
Beto, parabéns também, obrigado.
Muito obrigado.
Conversamos com o Beto Stai, vice-presidente do Stai Cascavel, e o Heriberto Stai, que é o presidente, falando demais desse momento glorioso que vive a equipe do Estádio Cascavel e das ações que são desenvolvidas através da Fundação. 11 horas e 30 minutos, nós vamos agora aos estúdios da CBN São Paulo com as notícias do Brasil e do mundo e já voltamos.